Caraca! Roubaram o sofá porque deixaram a porta aberta, cara!
Que sofá, velho?
Nosso sofá, velho! O sofá do programa! Caraca! Que? Magal! Você deixou a porta aberta, velho!
Tava no sofá! Galera, tudo bem, pessoal? E aí, o que é que tá vendo aí? Qual foi? Hã?
Caraca, cara, velho!
Que porra é essa, velho?
Okay. Nosso sofá, velho!
E caralho, peraí! Ih, rapaz, peraí, eu esqueci de trancar a porta ontem que eu cheguei bêbado. Porra!
É o quê? Vocês estão falando do quê, cara? Que sofá, velho?
Pelo visto foi o Reinaldo, cara, que deixou a porta aberta.
Porra, Reinaldo!
Velho, o cara não sabe nem que tá na intro, cara.
Eu volto pra introdução ser essa. Que escroto. Vai, deixa.
Caralho, deixa essa. Peraí, ninguém me explicou o que é isso, cara.
Deixa.
Deixa o que, cara?
Essa vai ser a intro, cara.
Essa vai ser a intro.
Essa o quê? Essa o quê?
Pelos poderes do sofá, eu tenho a poça.
Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Estou aqui com meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira.
E também com o Saci Pererê das internet.
Aqui é Lipe Magal, garoto que não anda mais de skate depois de tomar uma queda de cascote no chão.
E também com, é claro, ele, o troll enjaulado, o bicho de estimação do Afogado do Sofá.
Olá.
Reinaldo, qual o tema de hoje?
O tema de hoje, novamente, é sobre traumas de infância e... Traumas, não, né? Traumas em geral, é, exato. Traumas de infância que não são necessariamente de infância, olha aí.
E é engraçado, porque a gente fez uma parada tão combinada, assim, tão com uma comunicação tão linda, que a minha abertura do programa passado só vai fazer sentido nesse programa. Então hoje eu criei a expectativa no programa passado, descubra por que o mundo quase acabou pra mim no ônibus, cara, que tristeza, velho. Vamos que o mundo tá acabando.
Acabou, né?
Caraca, que triste, cara.
Antes de começar o programa, eu queria falar que o Nietzsche não tem frase na introdução desse programa, porque ele não apareceu pra gravar. Olha que bonito. Vocês não sabem, mas essa edição aqui foi gravada no mesmo dia da outra, e a mágica da edição fez parecer que não. A mágica da edição se chama Reinaldo, e sua dor de cabeça.
Caraca, tá foda.
Olha o sofrimento do coitado pra editar o programa, mas você vai conseguir.
Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Se eu conseguir, você está ouvindo isso agora.
Exatamente.
Se você está ouvindo isso agora, quer dizer que eu sobrevivi à edição.
Vai virar o Zé do Sofazinho, Renan.
Vamos pro programa agora, vamos conversar sobre trauma, vai.
Vamos, quer dizer, já conversamos, né? Mas vamos...
mas o babaca, mas o ouvinte não, né? A gente quer conversar agora. Posso sair agora?
Quer que eu repita? Não, não pode sair, o programa acabou de começar, cara.
Quando eu acordava de noite, numa casa que eu morava, entrava luz só em uma direção, só da direita, sacou? Entrava luz e criava sombra. Eu só andava pela parte onde a luz batia, sabe? Não pela parte que fazia sombra, de jeito nenhum. E, tipo, na minha sala, basicamente, toda ficava com sombra. Aí eu tinha que ligar a luz da sala, sair correndo, pegar água rápido, antes de minha mãe ver que a luz estava ligada, voltar correndo, desligar a luz e continuar a jornada até o meu quarto, sacou? Era bizarro isso, cara. Eu não sei porque, eu não queria pisar na parte, porque eu acho que, não sei, né? Era muito escuro e parecia que, sei lá, velho, era estranho. Teve uma época que eu fiquei com muito medo de lobisomem também.
Porra, eu
Eu tenho trauma com zumbi, cara. Até hoje, eu não gosto muito desse negócio de zumbi. Primeiro por causa do Resident Evil, que eu fui jogar quando eu era muito pequeno, assim, e eu fiquei maluco. E outra, cara, que eu tava assim no SBT, eu tava vendo no SBT um filme, e aí tinha no SBT, antigamente tinha um negócio de um cinema em casa, né, à tarde, era tipo a sessão da tarde do SBT, assim. E aí passou um filme, acho que é a Madrugada dos Mortos, cara, no SBT, assim, 2 horas da tarde, sacou? E eu fui assistir, eu falei, caralho, sabe, quando acabou o filme, eu fiquei achando que todo mundo era zumbi ao meu redor, assim. Falei, caralho, será que meu pai é zumbi? Tipo isso, assim, e aí eu joguei Resident Evil, cara, até hoje eu tenho essa coisa, assim, com zumbi, cara. Eu não gosto dessa porra, não. Até hoje, cara, porra, ficou na cabeça, cara. Muito ruim.
Esses zumbis, assim, por infecção, é algo meio estranho, porque zumbis de verdade, originados do RPG e dos tempos medievais, são cadáveres reanimados por magia negra. Não quer dizer que, tipo, ele vai te morder e você vai virar um zumbi.
Ah, mas o de vírus é muito mais plausível, então...
Não, o de vírus é mais ou menos um vampiro, né?
É.
Eu tava jogando corte, não sei que nome tem aí, porque queimado é algo diferente. É, corte é assim, as pessoas passam a bola de vôlei 3 vezes pra cima.
Ah,
cinco,
é corte.
1, 2, 3, 5 cortes.
5 cortes,
5, 7, tanto faz. Aí, tipo, eu, como sou o cagão do grupo, quando mandam um, eu já tô correndo, né? Eu já tô lá na esquina. Aí, tipo, como eu quem corria primeiro, assim, geralmente tava me acertar. Aí eu tinha que correr atrás da bola, pelo menos fazer essa parte. Tipo, sabe o que é o cara tá correndo atrás da bola? E, tipo, na hora de pegar a bola, ele chuta ela mais pra longe.
Porra, isso também é muito retardado, cara.
Não, pois é. E depois disso, ainda escorregar na bola e cair de queixo na merda.
Que beleza! Agora, eu acho que cair de queixo é um eufemismo pra cair de boca, né?
Não, queixo, não entrou nada.
Cair de queixo é um eufemismo. Você cai
não
de
entrou
boca.
Nada, mas ao redor ficou barba de merda, né?
Ficou uma barba de merda.
Estilo Kratos. Ai, caralho, velho. Peraí,
me diz aí, ela tava dura.
Era merda molinha, assim, tava ou tava dura?
Era aquela molinha mesmo. Ela se apentava no formato.
Que pariu,
era de, era de aquela argila que o Majin Buu faz pra fazer a casa dele, sabe?
Caralho.
Diz aí, era de cachorro ou de cavalo?
Não sei, eu já disse, não entrou na boca. Não, mas de cavalo é verde, então era de cachorro. Era de cachorro. É.
Caralho, velho, que merda, literalmente.
Coitado,
é sério, você foi zoado ao máximo depois disso, né?
É, e daí não deixaram eu continuar jogando porque eu tava fedendo.
Cara, você não queria voltar pra casa se limpar? Sério?
Não é isso, é que era na escola.
Puta que pariu!
Educação física.
Meu Deus, meu Deus.
Tem bosta de cachorro na sua escola, cara?
Tem cachorro na minha escola. Tem o cachorro do guarda.
Caralho.
Tinha até a ordem. Bom, eu não estudo mais. Acabei a escola aos 16 anos. Mas tinha até a horta na minha escola.
Caralho, velho.
Caraca.
É, muito doido.
Colégios daí, as portas do banheiro também são tipo com aquela abertura grandona assim embaixo, que dá pra ver se tem alguém, dizer, pra ver o pé
alguns,
assim.
Alguns, a grande maioria sim, mas só que nesse caso aí do Magal provavelmente não, né?
Não, é que tipo aqui a maioria também é assim. Aí, tipo, era primeira série, e tem umas portas dessas aí que... Elas não ficam fechadas, porque elas são pura madeira, elas não tem trava nem tranca. Aí, tipo, tinha uma que tava entreaberta, e pelo visto já tinha muita gente de guarda ali pra ver quem é que ia entrar nessa que tava meio entreaberta. Então, quem entrou lá? Um gordo entrou lá, e ele meio que, acho que tava cagando, e fechando com a mão. a porta. E todo esticadão, assim, tipo, sentado na privada com a mão esticada pra fechar a porta.
Uhum.
Aí, tipo, eu tava indo no banheiro e as pessoas disseram, ah, não, esse aí tá interditado, entra nesse aqui. E me empurraram pra porcaria da porta onde o gordo tava cagando. Aí, sai daqui! Aí, tipo, e os caras estavam fechando por trás, por de fora, assim, e o gordo tava com a mão por dentro. Eu tive que rolar por embaixo daquela porcaria, daquele troço da porta, sabe?
Nossa, que escroto.
Mas, tipo, horrível. E o cheiro...
Não, como assim, cara? Deixa eu entender. Os caras te empurraram pra dentro do box, onde o gordo tava...
Sim, mas aí o gordo, tipo, no desespero, ele fechou a porta do lado de dentro. Tava empurrando. Ah. Achou que todo mundo ia entrar também.
Ah, mas os caras não estavam lá dentro no box.
E o gordo em desespero, sai daqui! E ele passou por baixo da porta.
Caraca! Você abaixou todo o metano que foi embaixo.
Deixa eu refazer a cena. Estava o gordo cagando e você estava lá dentro junto com o gordo cagando.
Mas eu não estava cagando. Eu meio que tipo, o gordo cagava, você arranjou espaço para se abaixar e passar por baixo.
Aí você... Pô, você cura, né, cara? Você ficou encolhidinho no chão, olhando o gordo cagando.
Meu Deus, velho, eu evitei aquilo, eu tava tentando evitar o cheiro também, ó.
Eu tenho uma história bizarra em colégio também, eu tava de recuperação, né, na minha aula de espanhol de recuperação, e aí eu tava olhando assim pra professora e tal, e aí bateu aquela professora falando espanhol e eu sem poder sair porque eu tava de recuperação de nove matérias, sabe? Aí fez assim, tipo... Sabe, parece que uma parte do meu estômago foi pra um lado e a outra foi pro outro, fez tipo... Aí eu fiquei meio lerdo, assim, né? Eu falei, caraca, velho. Eu morava perto do colégio.
Internas.
Internas, exato. Eu peidei pra dentro. E aí eu olhei assim, eu falei, caraca, velho. Ferrou, velho. Eu vou ter que procurar algum lugar pra eu cagar aqui, velho. Eu não vou aguentar estar em casa, não. Eu morava perto do colégio. Eu ia andando pra casa, né? E aí eu fui lá, saí correndo, assim, falei, professora, eu vou aqui embaixo. Ela virou assim, falou, tudo bem. Tava toda felizinha, que só tinham quatro alunos na sala, né? Aí eu fui lá, desci e fui pro banheiro. O banheiro era nesse esquema de box também, sabe? Vários boxes, assim, separados. Na verdade, uns três. E tinha a porta do banheiro mesmo. Eu entrei num box, certo? Como se não bastasse, eu também, pra garantir que ninguém me pegasse cagando, eu fechei a porta do banheiro, certo? Aí o que é que eu fiz? Eu fui, caguei no negócio, eu vi que não tinha papel, fui pegar aquela toalha, aquelas toalhas de papel, sabe? Pra enxugar a mão.
Sim, sim.
Pra limpar a mão.
Com essa perfumada, assim, pra...
Não, é tipo, aquele papel que você enxuga a mão mesmo.
Ah, sim.
E aí, nisso daí, um cara empurrou a porta. Aí o cara, pô, tá trancada. Aí ele foi lá e empurrou de novo. E aí quando ele empurrou, o que fechava a porta era um trincozinho muito pequeno. O trinco voou. Sabe, o trinco veio com desespero. Trinco! Aí eu, cabo de guerra de novo, estilo Magal, sabe? Aí o cara foi lá empurrando. E eu com as calças riadas, cara, eu puxando também. Aí o cara foi lá, pegou e empurrou de vez, assim, entrou. Aí olhou assim, e saiu, sabe quando o cara olha assim, e dá aquela voltinha dando risada, que não acredita? Dando assim, quase caiu no chão de dar risada. Então, aí o cara deu risada pra caramba, assim. Aí eu peguei o papelzinho assim, saí correndo. Aí, sabe, foi bizarro, cara. Eu fiquei até...
Cara, desculpa te interromper aí. Qual o problema em falar, tem gente? Tá ocupado? Tô cagando!
A pessoa fica esperando você sair pra te zoar quando você é gordo, entendeu?
Bom, meu Deus, eu tô cagando, caralho, tem gente?
Mas, pô, cara, não fala dá,
assim,
cara.
Ó, você entra, eu cago na sua cara, porra.
Atualmente eu faria isso, sabe? Mas naquela época, pô, o cara cagar no colégio, o cara perdeu totalmente a moral. E naquela época eu ainda tinha esperança de pegar alguém no colégio, então, sabe?
Eu era muito pequeno, assim, né? Tinha o quê?
Muito pequeno o quê, cara?
É, tinha uns 8 anos, 7 anos. Foi aí, assim.
Uhum.
Aí eu fui ver um filme chamado Virals, que é um filme de androides, sei lá, é um filme de terror, assim.
Uhum.
E eu fiquei apavorado com aquele filme, cara. E aí eu acordei de madrugada, com uma dor de barriga imensa. E aí, pra cagar, cara, eu tava com muito medo de ir no banheiro, assim, sabe? Caralho, o robô do vírus vai me matar, assim. Porque no filme ele pega o cara, ele separa o intestino do cara e enfoca o cara com o próprio intestino. É estilo isso, sacou?
Uhum.
E aí, cara, eu falei, caralho, ah, não me aguento mais. Aí fiquei lá me prendendo até não aguentar mais, cara. E aí eu falei, cara, não vai dar. E aí eu simplesmente relaxei.
Deixou fluir, né, cara?
Isso, cara. Velho.
Toda vez que você narra essa cena, cara, não é a primeira vez que ele conta isso pra mim, eu fico pensando em Reinaldo com o olho tremendo, porque Reinaldo tem um olho que treme. Eu vou deixar até aí nos links relacionados uma imagem de um olho que treme igual de Reinaldo, cara.
É, aí eu deixei fluir, né? E aí, cara, quando eu acordei no outro dia, cara, tinha tanta merda, cara.
Caralho.
Velho, tinha... Cara, eu tava dormindo num colchão de merda, assim.
Oh,
basicamente era isso.
Deus.
E aí eu me levantei, cara, todo pelado de merda, assim, das costas até o pé, cara.
Cara, você...
Quem
você...
quer ser um milionário, né, cara?
É, exatamente.
Você tem problema pra falar de sangue e fala de merda tão naturalmente, cara? Isso aí é um problema.
Não, cara, aí... Aconteceu, cara, tinha tanta merda. Eu morava com minha madrasta nessa época, assim. Eu tava até na casa dela, nem era minha casa. E aí, cara, quando ela foi tirar a... Eu tirei a coberta, né? E aí caiu um bolinho de merda, assim, no chão.
Ah!
O pior é que ela olhou e pensou que era vômito do meu colega lá, cara. Ela falou, porra, olha aí! Tanta merda que Leonardo até vomitou, só que era merda, assim, ela não tinha percebido. Cara, foi tanta merda, cara. Meu Deus, quanta merda.
Caraca.
Meu Deus, quanta merda.
Velho, eu juro, só havia merda, cara. Pra todos os lados que você olhava, só havia merda, cara. Era muita merda, assim. Eu tava...
Cagou o intestino.
Virou. Eu tava com uma caganeira fenomenal, cara. Sabe? Puta que pariu, cara.
Mas dormiu tranquilo, né?
Porra, no quentinho. Cara, que história de bosta, cara. Literalmente.
Ai, Jesus. Não. Foi...
Cara, sério. Pegaram a coxa da minha cama, cara. Parecia uma cesta de merda, assim. Sabe aquelas cestas de amendoim que o nego leva na praia? Tava aquilo de merda, tá ligado?
Eu tava, velho, eu vou só pra compensar aqui o mico que o Reinaldo vai pagar. Você já tá ouvindo aqui, até depois da história de Reinaldo, você realmente não se importa. Então, meu amigo, esqueça, sabe? A sociedade viva e dê risada da merda dos outros. Velho, eu tava, sabe, de novo, travou assim, na aula de história. Eu fui lá e caí assim pro lado. E aí eu fiquei branco, pálido, pálido, pálido. E o que fazia eu ficar mais pálido ainda é que eu sabia que o banheiro do Banana Vaz é o seguinte. É como se fosse um banheiro daqueles no esquema de box também, só que todos sem porta. Os boxes sem porta.
E caralho!
O banheiro também sem porta. Então se você for cagar lá, cara, tu caga com... Sabe, da frente do corredor, cara.
Que dá pra cagar no mictório mesmo.
Tipo isso, cara. Tipo, não dá, cara, sacou? Aí eu virei assim, eu olhei, eu tentei vomitar, cara, pra não cagar, sabe?
Ou sai por baixo ou sai por cima.
Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, não dá, velho. Meu Deus do céu, velho, me socorra. Aí eu saí correndo assim, e o lá não ligam se você sair, sabe? Eles deixam você sair a qualquer hora do dia, só perguntam pra você se você vai voltar. Se você voltar, é um problema. Agora, se você ir, não tem problema nenhum. Aí falaram. Aí eu fui lá pedir pra sair, né? E o cara, tudo bem, você deixa eu sair. E...
Tá peguei um ônibus. Tá percebendo sua aflição?
Né? Tá não! Ele não precisa nem se sensibilizar. Se você quiser sair, você sai, sabe? Você só não pode voltar. Aí tudo bem, eu fui lá, fui pegar o ônibus. E eu vinha pra casa, eu morava um pouco distante, uns 40 minutos do colégio. Eu fui pegar um ônibus. E o ônibus que eu pego é frescão, cara. E pra quem não sabe, é o ônibus executivo, aquele fechadinho, com ar-condicionado, cara. Então ele é todo fechado, com ar-condicionado, com o culo. Eu entrei no ônibus e o motorista, que parecia uma caveira, cara. Ele tinha. Sabe aquela pessoa que tem o queixo pra frente, assim, e cara, duas maçãs do corpo também? Sabe? Tipo o cara do
Seu Madruga, né?
Seu Madruga. Não, tipo o cara dos Jogos Mortais. O cara dos Jogos Mortais que tem aqueles dois negócios assim, um bonequinho, sabe?
Ah, sim, sim. A máscara, né? Do
Dito. É, a máscara. Então, ele mesmo. E aí, ele parava em todos os sinais, cara. Todos os sinais. E, cara, eu não aguentei, né? Caguei nas calças no ônibus.
Ah, meu Deus.
E piquei, velho.
Cagou e sentou, né? É bom que ficou macio.
Ah, meu Deus, não, velho.
20 minutos dentro do ônibus, certo? Não. E as pessoas ficavam procurando de onde a merda vinha. Ah. Aí eu até ouvi o Beninho falar, esse esgoto daqui, de sei lá onde, fica aí essa merda.
Não.
E eu acho... Estendido. Sabe quando a pessoa perde a dignidade? Eu me senti que nem o menino do caçador de pipas, quando o menino é enrabado. Sabe? Ele fica assim meio mal. Ele não tem mais dignidade nenhuma pra preservar. Aí eu saí assim.
Outro ainda, se você chegasse pro velho, é mesmo, né? Essa porra desse esgoto, puta que pariu.
Não, ele tava distante de mim, tava falando aqueles velhos que gostam de falar da cidade, que conhecem muito, lê jornal, sabe? Esse esgoto, esse prefeito não faz nada, ele falando lá. E eu lá no fundo cagado, né? E aí, chegou perto do lugar que eu descia, e eu ainda tenho que andar um pouquinho pra chegar em casa. E o ônibus passava pela frente da minha casa, só que o ponto era só lá na frente. Aí eu fui pra frente assim, eu virei pro motorista, com cara de caveira. Eu virei pra ele e falei, velho, você abre aqui que eu tô passando mal. E nesse ponto aí, cara, eu não sei se tava transparecendo pelas minhas calças se eu tava cagado ou não. Mas eu sei que eu cheguei em casa, velho. E até hoje, minha tia, eu acho que isso daí traumatizou minha tia, chegar em casa cagado. Até hoje comenta, pô, Gabriel, eu tava no meu quarto, tranquilo. Aí chegou o Gabriel, eu tive que sair de casa.
Imagina o povo do ônibus como não tava, cara.
Exato, cara. Exato, mas algum dia eu cheguei em casa, merda no banheiro todo, né? Porque você tá cagado, você joga é muito bizarro, cara.
Mas, vou te falar, esse negócio de chegar em casa pra cagar é normal, velho.
Quantas vezes, e o pior é que eu estudava em colégio, que eu vinha pra casa andando. E aí eu ficava me cagando e tinha que andar. E eu vinha andando com as pernas tortas, assim, sabe? Pra tentar ver se as nádegas se contraíam mais. Pra não sair a bosta, muito ruim.
É assim que eu fiquei naquela fila prendendo peito, cara.
E aí eu vinha falando pra mim mesmo, você vai conseguir, você não vai se cagar.
Isso, exatamente. Momento autoajuda total. Todos é que não... você já ouviu falar, né, cara?
Calma, vai dar certo, eu vou chegar, já tá chegando.
O segredo dá certo, maluco, eu tinha me livrado dessa fase. Do ônibus. Não, Gabriel, você está bem, Gabriel. Não tem nada com você. Sabe?
Vai se cagar. Controle essa força interior, seu cosmo não pode explodir.
É, velho, eu perdi, eu acho que nessa vez no ônibus aí eu perdi todos os meus 6 sentidos, cara. Só fiquei com 7 por lá.
Velho, se sua tia lá nas calças, né? Se sua tia teve que sair de casa, que é ventilado, cara, o pessoal do ônibus tava morrendo, velho.
O velho tava falando que era esgoto da rua.
Caralho.
Ah, também, né? É questão de educação. Não vai dizer, puta que pariu, esse gordo aqui tá cagado.
Não, mas não dava pra notar que era eu, não. Tava lá no fundo.
Tinha gente perto de você, cara?
Ah, sei lá, duas cadeiras de mim, porque eu falei que mais vazio.
Eu fiz 7 anos de curso de inglês, olha que merda. Fiquei trancado naquela merda que ele curso 7 anos. Nem foi um curso só, porque eu acabei saindo de um e indo pra outro, horrível. 7 anos. Sofrimento todas as terças e quintas. E eu era, e ainda sou, o tipo, o... Eu era o capeta, entendeu? Era um moleque meio diabrado, assim, que ficava correndo. E na sala, gritava...
Tipo clínica, assim...
moleques de clínica.
É, exatamente. Eu copiei as atividades daqueles moleques de clínica. Ficava correndo pra lá e pra cá e ficava fazendo palhaçada, sabe? A professora perguntou, uhum, o que é que você quer ser quando crescer? Eu falava, é, homem bomba. Esse tipo de merda, cara, sabe? Que criança amiga fala e tal. A professora...
Criança fala não, só você, velho.
É, a professora devia ser do consulado americano, né? Olhou pra você assim, sabe? Meu Deus, árabe maldito.
É, então, a professora achou que era um árabe maldito, chamou minha mãe pra conversar, falou... Dona Jace, porque meu nome de minha mãe é Jacineide. E o pior é que essa professora, ela foi colega de faculdade da minha mãe, olha que escrotidão. Chamou ela, podia ter, pô, ligado, né, conversado na chincha ali e tal. Não, chamou a mulher pro meio do curso de inglês. Minha mãe disse, eu tava na sala e só vi minha mãe gritando, Felipe, desce aqui! E aí eu desci, e aí tive que ouvir a professora falando que achava que eu tinha problemas mentais, que eu tinha algum problema... E, no meio do curso, assim, a dona do curso tá olhando pra minha cara, assim. E eu, porra. Minha mãe falou assim que ia me levar pro psicólogo e tal. Que achava que eu realmente tinha problemas de hiperatividade. Cara, que derrota. Que derrota. E pior que eu tive que ir, né?
Hiperatividade? Você é muito lerdo pra ser hiperativo.
É. Não sei, né? Eu era um moleque louco e tal. Porque minha mãe sempre gosta de arranjar justificativas pro
velho, meu, hoje em dia você quase nem anda mais. Você fica parado.
É verdade.
Você escolhe um canto e fica parado lá.
E a merda foi que eu tive que voltar pra sala, né? Pra aula. Tipo, aquele climão assim, a pessoa.
Ah, é horrível.
E aí aquela mudança de comportamento súbita, né? Com cara de cu assim. Merda. Caralho. Pô, que derrota. E isso foi outro trauma. Isso foi trauma mesmo. Estilo a bunda lá.
Eu não sei se vocês consideram como derrota. E também não é bem um trauma, é mais uma vergonha. Tipo, aqueles momentos que você... Tipo, eu sou uma pessoa encabulada pra falar em mercados ou em lojas. E até numa barraquinha de cachorro-quente. Então, tipo, eu fui lá, eu pedi um cachorro-quente, a mulher perguntou... É, batata ou queijo? Eu falei, sim. Aí, tipo, ela me olhou com uma cara estranha, assim. E daí eu disse, ah, eu não vou mais querer, obrigado, cancelar a vida. Eu sei que eu...
Caralho, oxi.
Meu Deus.
Esperar isso,
de conversar com você, né, cara? Tá vendo, é pra isso que o Afogado só faça, serve, né, cara? Serviço social pra pessoas como essa estar interagindo, né, velho?
Agora eu pergunto pra... Porra, velho, falar batata ou falar queijo ia economizar muito mais tempo do que falar cancele o pedido, cara.
Mas eu falei sim. Aí eu fiquei com aquela cara meio tipo um poker face, assim.
Uhum.
Eu sou retardado. Aí tipo, eu não vou querer mais nada não, obrigado. Aí eu saí correndo. E tipo, o fato de eu ter saído correndo, acho que me deu mais vergonha.
Cara,
mas eu não conseguia parar, porque quanto mais vergonha, mais eu corria.
Era um sentido metafórico, né, da parada.
Caralho, né? Era feedback positivo, né? Mais vergonha, mais corria. Quanto mais corria, ficava com mais vergonha, mais corria.
Ia virar o Flash, cara.
Aí vira o Flash Gump, corre os Estados Unidos inteiro aí.
Exato. Eu tenho uma história de derrota aqui, mas é muito... É, não é tão derrota assim, porque...
Não. Vale.
Ó, não é tão derrota assim porque ninguém descobriu. Mas foi uma derrota foda, velho. Que história horrível. É o seguinte, eu fui uma vez pra uma viagem de colégio, sabe? Que vai todo mundo, assim. Professor de geografia, porque eu não sei qual é o problema dos professores de geografia, que eles gostam muito de viajar. Todo professor de geografia gosta de viajar.
Pra você, né, cara?
Oh, claro, né, velho?
Não,
claro,
velho, o dele. Cara... Não. A profissão dele é... Pega, sei lá, estudar terra e tal.
Os terrenos. Então, ele vai pra ver a paisagem.
Mas o professor de geografia do Versalhes gostava de viajar de zoeira só. Pra ir pra praia. O
Douglas?
Exato.
Douglas. Ah, tem uma história aqui. Puta que pariu.
Vai, vou contar. Eu tenho uma história de
Douglas. Eu assisti uma aula de Douglas bêbado. Que ele sabia disso.
Ah, mas Douglas é todo zoado. Sim, então.
Douglas deu aula bêbado, cara.
Certo, então.
Eu tinha um professor de geografia dele.
Ok, eu posso terminar minha história? Tá vendo que professor de geografia pode, é tudo pode. Zoado? Tudo zoado, velho. Então,
muito... Ah, mas eu gostava do Douglas.
A gente viajou pra uma região perto...
Fala o nome dele.
A gente viajou pra uma região perto da praia, assim, né? E eu fui lá, né? tipo, vamos lá, né, porque no Magal não se socializava, vamos lá pra praia, ver se, sei lá, né, rolar alguma coisa. E chegamos lá, ficamos, primeiro dia de viagem, ficamos lá, né, todo mundo jogando as pessoas na piscina, jogando, sei lá, cinco cortes, ou indo pra praia mesmo. E eu fiquei só de, né, só de bermudão lá, sem camisa, com meu físico chassi de grilo. Na época, ainda sou.
Agora você tá bombado, cara. Agora você tá bombado agora.
Não, que é isso. Andando pra lá e pra cá com
meus amigos. Música de Malhação aí. Pera.
Sim. E aí, foi aí que eu percebi uma coisa, que eu percebi que minhas bolinhas estavam meio apertadas, assim, por debaixo da bermuda, entendeu? É, sabe? É, cara, muita derrota, velho. Meio apertado assim, aí eu, porra, é essa, né? Tá incômodo aqui. E aí eu, tipo, fui olhar, puxar assim a bermuda pra ver o que é que tava vendo ali, cara. Foi quando eu notei que, sabe o elástico da cueca, sabe? A parte de cima. Ele tinha umas rendas, sabe? Umas formazinhas de triângulo, assim. E no meio da cueca tinha um lacinho, assim, sabe? Aí foi quando eu percebi que eu não estava usando uma cueca. Que eu estava usando... Eu descobri que eu estava com a calcinha da minha mãe. Na classe escolar, velho.
Cara... Você vestiu sem saber.
Não, da viagem eu vesti sem saber, era toda preta assim. Eu não percebi que era calcinha. Caralho. Eu fiquei parado assim 5 segundos. Aí chegou um colega e falou: opa, cara, tudo bem? Aí eu fechei a bermuda na hora. Falei: opa, tudo bem, tudo certo, como é que vai? Vou ali no quarto tomar banho, que eu tô meio calorento, sabe? Fui no quarto, enrolei, tirei aquela merda, coloquei na sacola, enrolei, escondi o máximo que eu pude. E graças a Deus ninguém viu, então não foi tão derrota quanto, graças a Deus, a gente...
Vocês lembram do gordo do caso do box do banheiro? Então, esse gordo aí, ele é meu amigo. A história que eu vou contar é dele.
Ela ficou o relacionamento, né?
E pior que foi um tempo depois que a gente se conheceu.
O laço ficou.
Não, mas a gente já não é mais amigo também. De qualquer forma. Ele era meu companheiro de ir em bancas pra ver que mangás tinha chegado, né? E etc. Aí, quando chegou o volume 1 de The Greyman, ele, tipo, não tinha dinheiro pra comprar, acho que faltava R$1, R$1,20. Aí, tipo, ele tava de sandália. Gordo de sandália, né? Já viu? Aí, tipo, só ele se. Ah, tio, dá pra fazer isso aqui por 8 ou 9? Não lembro. Não lembro se The Greyman é R$10,90. Bom, dá pra fazer por 8 ou por 9 aqui? Você falou, não posso, cara, porque isso aí é dá problema depois, senão eu vou ter que inteirar. Ele se ajoelhou e pegou o cara, assim, das pernas e começou, por favor, tio, por favor, eu não tenho dinheiro. Olha só o estado dos meus pés. Olha pros meus pés, tio. Aí a banca, ela fica na frente da zona comercial, cara. Tipo, todo mundo olhando, eu ao lado daquele gordo ajoelhado, mas tava pagando um boquete pro cara, porque ele tava ajoelhado balançando os joelhos do cara, né? Porra! O cara acabou fazendo, mas acho que foi por constrangimento, né? Porque, porra, tipo,
com certeza. Mas funcionou, né? Pelo menos.
Pelo menos?
Olha os estados dos meus pés, é fogo, cara.
Puta que pariu. Ah, falando nisso, eu lembrei um troço, mas já é meio pesado. Por dois motivos. Primeiro é pela mãe dele, que também é gorda. E por ser a mãe dele. Mas se quiserem, eu conto.
Faz, qualquer coisa a gente corta.
Você fala que é uma tia sua. Fala que é uma tia. Não diz o nome.
Não sou sobrinho de Snorlax. De qualquer forma, a mãe desse cara aí, ele não ouve o programa, então tá fácil. E eu não gosto dele.
Certo.
A mãe desse cara é bom. Era verão e ele foi lá ver sorvete pra gente, né? Apesar que eu não gosto de sorvete. Aí, tipo, ele tava pondo lá nas tigelinhas aquelas pequenininhas assim. E o retardado teve a honra, a ousadia e fez a façanha de derramar sorvete no chão, com aquelas espátulas, sabe? Aí, tipo, ele começou a gritar em desespero. Ah, sorvete no chão! Aí chegou a mãe dele, né?
Carlos Renato, que é isso? Tem sorvete no chão!
Bruto, bicho, né? Não, sério, ela teve que passar de lado na porta. Bom, aí tipo, ela ficou brava com ele, e ela ia tirar a chinela ali mesmo pra bater nele. Mas ela era tão gorda que ela não conseguia tirar em pé. Ela teve que buscar uma cadeira, sentar, tirar a chinela, levantar. Aí quando ela foi assim bater nele, ela escorregou na montoeira de sorvete que tinha ali, né? E sabe como é que é? Gordo, né? Aí tipo, ela... ela deu um giro no ar, gritando. Aí, bum, no chão, em cima do próprio braço. E daí ela quebrou o braço.
Meu Deus.
Puta que pariu.
Meu Deus, parece uma cena de filme trash, assim.
Imagina. Imagina o gordo gritando assim. Caiu sorvete no chão e levanta os braços. Sorvete no chão!
É que, tipo, essa voz que eu faço bem parecida com a dele. Ah, aquela voz assim. De qualquer forma, tipo, vendo aquele bruto monstro assim jogado no chão, quase fez uma cratera ali. Eu imaginei, sério, ela poderia ter feito cosplay daquelas naves que Vegeta e Nappa vieram pra Terra.
Porra, cara. Eu tenho uma história com esse professor. Eu vou pôr o Pi, tá? Porque, né? Puta que pariu. É. Que eu tava num lugar com o Japa com o Limão, né? E com um amigo meu, um amigo nosso, o Izzy, né? E aí, beleza, a gente tava lá e a gente, porra, acabou, era pertinho do Habib's que tem aqui na aula. A gente, porra, bora dar uma passada ali no Habib's pra comer alguma coisa e tal. Aí, beleza. Cara, quem eu encontro no Habib's? Cheio do pau, cara. Claro! Porra, o cara não aguentava mais, se levantava a cadeira, cara.
Essa porra desse versátil... Eu queria, não queria ter saído daquela porra daquela escola, não. Ah, rapaz, você não sabe. Foi a pior infelicidade da minha vida ter saído daquela escola. Eu ganho mais na escola que eu ensino agora, mas era muito melhor. Ó, eu dou aula 11 horas. Cara, eu acordo 8 horas da manhã, vou pra praia, encho a cara e vou dar aula bebo mesmo. Porra, cara, e aí... Vocês querem uma cerveja? Bora beber, que beber é bom. Bora, aí comprar. Ô, garçonete, vem cá! Aí ela, calma, senhor, tá acendendo. Calma, porra, vem logo. Vem logo que eu tô pagando essa desgraça aqui, eu quero ter essa porra agora.
Aí ela vinha, você sabe? E caralho, aquela vergonha ali, assim, todo mundo olhando pra gente, sabe? E ele gritando, loucaço, assim.
Traz a cerveja aqui pros caras. Traz logo aí, traz um chope aí, tudo. Você vai beber?
Aí o Izzy falou, não.
Não vai beber uma porra, vai beber sim. Traga três, sim, que esse filho da puta vai beber.
Aí, cara... Já vi, aí Izzy não bebeu, e pra quem Izzy foi dar o chope, cara?
Pro Japa com limão, cara. Pro Japa, não, nunca mais, cara.
E aí terminou o seguinte, quando foi sair, bateu o carro duas vezes, quebrou dois carros que estavam estacionados, cara. E o Japa começou a entrar em uma nonsense e começou a gritar no meio do estacionamento do Habib's.
Quem é aqui que não bate uma punheta? Quem não transa nessa porra?
Gritando, calma, cara. E eu assim com a mão na cara, sabe? De vergonha.
É sério, cara, se eu tenho uma dica pra dar pra pessoa, eu nunca lembrei com o Japa, velho. O Japa é sempre vai dar bosta, cara.
Ele vai dar bosta. Esse frenesi, ele começou a entrar em modo depressivo, né? Ele começou a chorar, cara. E ele não aguentava também. E aí ele foi apoiar do meu ombro, né? Ele começou a chorar. E aí eu falei, porra, pare com isso, cara. E aí ele começou a falar, me dê uma mulher que eu paro. Você é muito viado mesmo. Aí eu falei, por que você tá dizendo isso, cara? Pare com isso.
Me dê uma mulher, porra, que eu paro. Eu não já falei?
E aí ele começou a contar as histórias lá da tia dele que maltratava ele. E ele começou a chorar. Porra, cara, que pena de você que eu tenho. Chorando mesmo, cara. E Douglas bateu. Douglas, quando foi sair, cara, acho que foram 10 minutos pra ele sair da garagem. E era só dar ré e uma puta, assim, sabe? Cara, isso não foi. Aí foi pra frente. Aí foi pra trás de novo. Não ia, foi pra frente.
Cara, na terceira vez que ele foi pra trás, ele amassou a lateral de um carro inteiro, cara, assim. E aí foi pra frente de novo. Quando ele foi pra frente, ele arrancou o para-choque do carro que tava na frente dele, velho. E aí foi mais umas três vezes, assim, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Terminou que ele acabou. Quando ele conseguiu sair, ele foi pro lado errado, cara. E aí ele teve que voltar, fazer tudo de novo, cara. E aí, isso depois. E ele tava com a filhinha, cara. Eu tava com medo dele bater esse carro com a filhinha dele.
Bêbado com a filha?
É, a filhinha dele. Cara, foi muito bizarro esse dia, bicho. Meu Deus.
Vou te falar, o Nietzsche tem muita história de porrada, hein? Com o uruguaio.
A mais recente foi que eu tava andando com dois amigos no centro, mas o centro ele é bem na divisa. Atravessando certa parte da fonte e do obelisco, não o de Yu-Gi-Oh! Aí já tá no Uruguai. Aí, tipo, os uruguaios, eles são filhos da puta. Eles chegam, que língua branca, que haces em mi zona? Aí, tipo, eles vieram intimidar, né? E eu e esses dois amigos fomos rodeados por pirralhos de rua e um grande, que devia ter seus 21, por aí. Aí eu não sei o que houve, o meu cosmo queimou e eu me virei e soquei um deles.
Caraca, que erro.
Vai romper la concha de tu madre, hijo de puta! Aí ele saiu correndo atrás de mim, ele e todos mais. Aí nós nos dividimos. O meu amigo baixinho, ele foi pro Brasil e entrou pra dentro de um posto de gasolina pra não apanhar.
Cara, você fala assim, ele foi pro Brasil, parece que ele pegou a caminhonete
e saiu, cara. Pegou um avião, tava pro Brasil, fazer isso, vai!
Não, ele correu um pouco. Aí o meu outro amigo pegou outra rua e justo que eu peguei, foram uns 5 atrás de mim. Eles eram uns 9, uns 8, por aí. Acabaram me encurralando, me deram uma surra. Mas erraram as pedras. Menos mal, porque eram uns pedregulhos.
Cara,
aí no final, uma velha apartou ameaçando furar os olhos deles com a ponta do guarda-chuva.
Caralho!
A velha salvou minha vida. Aí chegou um guardinha
ali. Ela abriu o guarda-chuva, tinha o...
Aí,
tinha
tipo...
o homem do Brasil, né?
Hã?
Ela era o...
Ela abriu o guarda-chuva.
Eu não sei, eu não falei com ela.
Pô, a mulher salvou sua vida.
Ela fez, valeu. Um guarda-chuva.
Caralho.
Aí o guarda...
Um passarinho, né?
O guarda brasileiro correu até ali e perguntou o que houve. Os carinhas já tinham fugido. Aí, tipo, eu disse, eles estavam tentando roubar nossa carteira e celular. O que é mentira, né? Na verdade, tipo, eu que soquei um deles.
Só que ficou a pena.
Sim. Aí, tipo, nós vamos dar um jeito nisso, não sei o quê. Acabaram não dando um jeito. Um mês depois eu fiquei feliz porque eu soube que um deles morreu de inanição.
Caralho, sem comer nada, sem ingerir nada, entendeu?
Caralho.
É que eles eram de rua.
Ah, meu Deus.
Então eu fiquei com, tipo, meio como... Tudo como planejado.
Caraca.
Cima do meu pai, putz, meu pai é meio... Meu pai quando bebe fica
não,
meio...
Não, não curte nada do seu pai, não.
Não, não, uma sacanagem que meu pai fez comigo, entendeu?
É porque assim... Só se pelerei, seu pai.
Pai é troll.
É troll dead, exatamente. Porque a gente tem a tradição de nos aniversários, assim, comer moqueca de camarão, ó que legal. Nietzsche, inveje a gente porque você nunca comeu moqueca de camarão.
Eu não faço ideia do que seja.
Porra, muito bom. E aí, é uma comida com camarão, qualquer coisa com camarão é bom. E aí meu pai bebeu um pouco, tava loucaço, né? E aí eu tava comendo a porra do camarão. E aí não sei porque, eu acho que eu tava comendo um camarão com casca, assim. Eu tinha, sei lá, uns 12, 11 anos, assim. Aí eu tava comendo camarão, comi só aquela parte carnosa, sabe, do camarão. Deixei o rabo do camarão assim no canto. Aí meu pai falou, Felipe, por que você não comeu o camarão todo? Aí eu falei, pai, mas é porque eu só eu não gosto de... Eu só gosto de comer essa parte carnuda aqui, não gosto de comer o rabo, não. Aí ele falou assim, olhou pra mim, botou a mão no ombro e falou, é, meu filho, mas já tá na hora de você comer rabo, hein?
Caralho, velho.
Aí fiquei olhando assim pra cara dele, tipo, sério mesmo, pai?
O senhor falando isso, pai, pra mim? Poxa, pai. Caralho, velho.
Que pai.
Traumatizou o pequeno Magal.
Foi, que merda. Mas é, só as partes são.
Está na hora de você comer rabo, hein, pai?
Você sabe aquelas máquinas de dança que o Nietzsche citou aí como Pump It Up?
Aquelas tipo videogame que você tem que pisar numa coisinha certa?
Exato.
Então, uma febre otaku retardada, né?
É, tinha o Aldo, olha só, sempre ele. Ele teve uma época que ele ficou viciadaço nisso. Ele adorava...
Eu sei quem é Aldo, Meu Deus, eu conheço o Aldo.
É o marido do Magal.
Como é
que... Eu conheço o Aldo, você me apresentou.
Foi?
Foi! Foi mesmo, naquele evento. Ele ficou putaço mesmo, cara.
Ele tava putaço naquele dia mesmo, porque ele não queria ir pra aquele evento. Eu falei, vamos, cara, vai ser divertido. E foi uma merda pra ele. Aí ele foi embora puto mesmo. Mas...
Ele estudava lá no Versalhes, não?
Não.
Ah, então...
Então, ele chegou uma época que ele tá viciado dessa merda, todo dia, ficava jogando essa porra. E tinha uma máquina de pump it up lá no Aeroclube, que é o famigerado shopping. Que nós frequentávamos ou frequentamos. Lá tem um boliche. Tem um boliche no Aeroclube, né? Ou tinha pelo menos. E lá tinha uma maquinazinha de pump it up, onde o pessoal retardado ficava dançando e tal. Um dia a gente foi lá. Eu não sei jogar essa merda. Eu ia lá só pra acompanhar ele mesmo. E tinha o... É, tava uma galera assim que, tipo, os experts, os mestres do pump it up lá. É, dançando na maquininha. Inclusive tinha um cara que ele era o chefe da delegação brasileira de Pump It Up, assim, um negócio bem foda. Assim.
Meu Deus, é um cara que parece um gnomo, né, cara? Um cara que parece um gnomo.
É um
chapéuzinho assim?
Não, esse é Duende. Duende é um cara que é muito bom, mas não tem nada, não. Esse que eu tô falando é o... Puta, eu esqueci o nome dele agora, velho. Sério, mas ele é tipo o cara que organiza todos os eventos de Pump It Up, assim, que tinham no Brasil.
É. Tipo o Coringa lá no Batman. É, o chefe do manicômio, ele.
É, exato. Assim. Do manicômio, exato. E ele tava lá dançando uma dancinha maluquinha, whatever. Porque o Pump It Up tem vários modos, né? Tem o normal, que você só aperta as teclas e o mais rápido possível. E tem um chamado Freestyle. No Freestyle... A ideia é você desenvolver toda uma coreografia, uma dança e uns pulos, pra deixar o mais legal possível. E ele tava fazendo isso, tava fazendo umas coreografias bem maneiras, assim. E eu falei, ó, Aldo, que legal ali, o cara dançando e tal, a perícia dele. E a gente se sentou perto pra observar. Perto demais, na verdade, a gente sentou exatamente atrás da máquina que ele tava fazendo essa dança louca. E observando, né, chegava a cabeça perto assim, nossa, que legal, olha como ele pula. Chegou uma hora que ele pulou, prendeu as pernas assim, atrás da máquina e deu um chutaço na minha cabeça. Pá! Topo da minha cabeça. Assim, eu fiquei meio desmonteado assim, depois ele puxou a perna de volta e raspou assim na minha cara. Flá! Sabe? E eu não entendi nada, fiquei assim, nossa, aí eu fiquei assustado, envergonhado. E saí de lá, fui pro banheiro, assim, ah, vou ali mijar. Eu fui pro banheiro, fiquei assim, porra.
Foi chorar, né?
Aí quando eu voltei, os amigos dele falaram assim, ô, é Dino o nome dele. Falaram, ô Dino, tu chutou o moleque ali, aí ele veio, me dá um beijinho na testa, ó, que viado.
Caralho.
Veio dar um beijo
falando,
na minha...
cara, tô falando.
Veio dar um
beijo que eu tô falando mal. Deve ter sido pra fazer pose pra alguma garota.
É, dá um beijinho, ó, desculpa, toma um pirulito, sei lá. Porra, é essa, velho? Nossa, dedinho. E.
Falando em máquina, eu tenho meio que, tipo, uma fraqueza por
veículos, etc. Eu enjoo em carro, moto.
Você é um nato, né?
É tipo isso, só que tipo, ele não precisa nem estar em movimento.
É.
Eu me sinto mal, me sinto abafado. Aí, quando pequeno, não tão pequeno, eu devia ter meus 15 anos, 14, eu tava naqueles que giram aqui, se chama Twister, mas também tem o Cyclone. Que tipo.
Nossa, tá falando daquele outro brinquedo de parque.
De parque, é isso mesmo. Eles ficam, tipo, você fica acorrentado na parede do brinquedo, parede.
Acorrentado entre aspas, né?
Sim, sim, entre aspas. Aí, tipo, aquilo gira e gira.
O que realmente te segura ali é só um atrito. Sim, se a parada der merda.
Caralho,
você voa na cara da porra.
Ah, mas então, eu tava ali mais pra acompanhar meus amigos. Eu tinha ganhado um passe livre ali. Era promoção, pagava 10 reais, andava em qualquer brinquedo, qualquer hora. Uhum. Aí, tipo, eu tava girando naquela porcaria. Eu já não tava me sentindo muito bem, tinha comido umas pipocas. Aí, tipo, eu vomitei naquele gira-gira ali, né? E, tipo, como aquela porcaria continuou girando, aquilo ali meio que estampou a camiseta de uma garota que tava um pouco mais longe.
Tipo, um mais longe.
Caralho, é o vômito que não vai pra baixo, né? Ele fica parado no ar e aí espera girar isso, o negócio.
Exatamente.
Caralho, velho.
Eu tenho um trauma na casa da minha avó de novo. Ó que merda. Que lugar maldito. É o seguinte, eu tenho um primo chamado Nicolas, que ele nasceu lá na casa da minha avó, e ele é tipo o cara que manja das coisas da casa da minha avó, sacou?
Ele é seu guia lá.
É, ele é o capial padrão lá, que faz as coisas. E um dia, ele me convidou pra ir pescar num rio, sacou? E eu nunca tinha pescado, queria saber como era, e disse, tá, vamos lá, né, vamos pescar. Foi ele...
Se sentiu bom, né?
Eu? Não, era uma merda. Eu nem pesquei, só fiquei observando. E ele...
Porra, pescar já é chato. Observar os outros pescar, puta que pariu, cara.
Foi, eu olhava Pesca e Companhia.
Ave Maria.
Caralho, não, esse programa era muito ruim, velho. Eu nunca entendia porque eles soltavam os peixes.
Porra. Pra fazer pose. Continue.
Então, aí foi ele e um amigo dele pescar. Esse amigo, inclusive, em off aqui. É o filho desse tio que eu falei que morreu ontem. É, ou seja, o que faz ele meu primo, eu acho, né? Então, foi ele lá e... Então, meu primo e ele pescando. E eu lá observando, todo mundo pescando. Pô, que legal, vocês têm tanta perícia pescando num rio, os peixes pequenos. Só que o meu primo ficou meio invejoso do cara que tava pescando. Porque o cara era muito melhor que ele, assim. Cara absurdo, pescava muito. E o meu primo ficava olhando, não pescava porra nenhuma. E ficou assim, porra, que merda, não tô pescando nada. Tenho que tirar onda, né? Aí ele foi fazer, eu tava atrás dele, os dois estavam na frente, na beira do rio pescando. Ele foi fazer um movimento de girar a vara de pescar, fazer um giro assim, com a mão, pra, sei lá, pra dar uma de bonzão, não sei. A vara de pescar girou, ou a linha da vara de pescar com o anzol girou, bateu do lado da minha cabeça, girou em volta da minha cabeça e o anzol prendeu embaixo do meu olho. Tá! Debaixo da pálpebra, prendeu. Na hora que prendeu, eu fechei o olho assim e falei, o que foi que aconteceu? Eu abri e falei, pô, tem alguma coisa aqui. E quando eu tentei puxar, o negócio não saía, velho. E, caralho.
Caraca.
A parada, por muito...
História core.
Por 2 centímetros, não prendeu no meu olho, velho.
Caralho.
Ah, mas você seria estiloso se usasse um tapa-olho. Enfim.
Puta que pariu. É, mas não poderia assistir filme 3D, né?
É verdade.
Eu tenho uma história de fazenda também, cara. É o seguinte. Eu tava na fazenda, né? Com meu avô. Meu avô tinha uma fazenda. Tenho, não sei. Tenho, nunca mais sei lá. Eu e meu avô pegou um porco. O porco tava numa corda. E aí tava segurando o porco, né? Ele falou, Gabriel, segura esse porco aqui. E não solte o porco. Seria ficado, né? Agradeceu. Por favor. Aí o que aconteceu? Acho que alguém de sacanagem, você tava com os meus tios, né? Deve ter perturbado o porco pro porco sair correndo, entendeu? Só que eles acharam que eu ia largar o porco. Mas eu não larguei. Eu andei, assim, cerca de 15 metros sendo arrastado pelo porco. Até eu conseguir ouvir. Alguém gritar, Gabriel, larga o porco! E aí?
Eu larguei, eu criei um trauma de bicho assim, bicho vivo, até hoje eu acho meio estranho o bicho estar vivo, sabe, não é uma máquina.
Outro dia a Sara levou o cachorro dela pra passear, né, e aí a gente foi na casa do Gordo, e aí o Gordo ficou olhando pro cachorro dela assim, e pegando nesse assim, caralho, ele se mexe, tá ligado? É uma parada assim, foi bem bizarro, cara.
É estranho, cara, ele é um bicho, sabe, que não foi programado assim, tá se mexendo, tá respirando, tá mijando, que negócio estranho, velho.
Falando em cachorro, eu não sei se vocês vão cortar isso mais pra frente, porque é meio pesado, mas... Tipo, eu odeio cachorro. Eu já odiava cachorro desde pequeno. Mas aí tinha um cachorro na minha rua que se chamava Daku.
Porra.
Pois é. Tipo, ele era meio louco. Ele corria assim ao redor da própria cauda, mas ele tinha aquelas caudas pequenininhas, que parecia mais um dedo. Aí, tipo, ele ficava meio que uma Beyblade ali, assim... E, tipo, ele só parava quando peixava numa parede. Aí, assim que ele peixava numa parede, ele escolhia algum alvo aleatório e saia correndo atrás pra morder.
Então,
uma vez...
Parece o Mega Man, né, cara? O bicho tá rodando.
O alvo fui eu. E daí, tipo, eu peguei uma taquara que eu encontrei ali e desci na testa dele. E o cachorro morreu.
Meu Deus.
Caralho.
Isso é uma taquara.
Uma taquara é aquelas varas grandonas que se usa pra segurar o varal, sabe?
Não sei o que é.
Não sei o que é. Velho, você matou.
É uma espécie de bambu.
Coitado do cachorro.
Você finquei na testa do cachorro, cara.
Não, eu não finquei, eu não cravei. Eu desci aquilo e pá! Mas não era a intenção de matar, era a intenção de me salvar.
Pô, tadinho do cachorro.
É um hit kill, cara. Você vai ter a maestria.
Foi o único ser que eu já matei.
Não, você já matou barata, formiga.
Ah, mas inseto não é ser, né, cara? Inseto é inseto.
Claro que é.
Bom, foi o único ser carnudo que eu já matei.
O único mamífero que você já matou, né?
Mas, tipo, apesar de eu odiar cachorro, eu já tive um cachorro. E ele morreu. Era uma vira-lata pequenininha assim. Tipo, um Rottweiler simplesmente pegou ela, abocanhou assim, da cabeça do pescoço, começou a sacudir ela. Ela já tava morrendo ali, né? Porque ela tava, tipo, sendo esmagada.
Ah, a cabeça dela tava sendo. Não. Chega de história de cachorro.
Não, eu tenho duas histórias.
Calma. Só vou terminar. Ela tava morrendo ali na boca do Rottweiler, e enquanto isso ela tava perdendo as forças e se cagando.
Ah.
Aí, tipo. E como ele tava sacudindo ela, saía merda pra tudo quanto é lado, tipo... Plash, 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 plash.
Velho, isso não é engraçado, velho. Isso não é engraçado.
É, cara, bizarro, velho. Tem duas histórias. Primeiro, o único animal que eu matei foi um pato. Assim, que eu matei pra comer, sabe?
Caralho,
Deus, não vai. Tava céu, pai, se boa. Perdeu na floresta pra...
Não, cara. Eu tava lá fazendo com meu avô. E aí o pessoal queria comer alguma coisa. Aí o pessoal falou, bora pegar um pato e matar, e cozinhar, e a gente come, sacou? Aí pegaram um pato, aí meu avô ficou pedindo pra eu matar. Eu não tenho certeza absoluta se foi eu que matei. Mas basicamente enforcaram o pato. Deixaram o pato enforcado assim no chão, preso por um cordão, sabe? O pato ficava correndo, aí mandavam eu correr atrás do pato. Quando eu corri atrás do pato, o pato se engargalava, não sei, cara. Eu tenho uma memória meio ofuscada desse dia. Eu não tenho certeza se eu matei o pato ou não, se foi alguém que quebrou o pescoço dele. Mas basicamente ficaram brincando de engasgar o pato. Depois eu comi ele, tava gostoso.
Meu Deus.
Uma outra história bizarra, eu tava ficando com uma menina, cara. E ela...
É, muito, ela é muito bizarro mesmo.
Pô, cara. Olha, só um cara de bom papo.
De bom papo?
Não o papo físico, mas um papo...
Papo você quer dizer paladar,
é,
né?
Papo. Não, papo ele quer dizer o papo que ele tem embaixo do pescoço, sabe?
Caralho, velho, que
uma papada. Bom,
tá bom, cara. Eu não sou um cara bem apessoado excluindo o fato de eu ser gordo. Olha, e aí eu tava ficando com a menina e ela tinha um cachorro e uma tartaruga. E um dia ela chegou no colégio falando pra mim, Gabriel, sabe o que aconteceu? A minha cadela, ela mordeu a cabeça da minha tartaruga e arrancou fora.
Caralho!
Estilo português.
Cara, é exatamente o que ela falou. Velho, eu já tenho nojo de tartaruga, velho. E a tartaruga era captada, velho. É um bicho muito do mal, velho. Que negócio é esse? Eu fiquei traumatizado, literalmente. Eu tenho nojo de tartaruga demais até hoje. Aquele bicho estranho, mano.
E ela foi tipo só na sua escola só pra te dizer isso, cara?
É, não, Gabriel, a tartaruga se sortizou, tchau.
Ela estudava lá.
Que é o seguinte, antes de eu vir para esse condomínio, eu morava perto da praia, entendeu? Na frente da praia, assim, onde tem o shopping aeroclube. E o condomínio eu mudei, sei lá, no retrasado. Bom, e aí a gente se mudou daquele lugar porque tinha muito assalto. Tipo, a nossa casa foi invadida umas, se eu não me engano, 6 vezes no total, antes da gente se mudar pra cá. Porque o pessoal era meio agressivo lá. E uma das vezes que eu me lembro com nitidez é que tinha 2 colegas na minha casa. Tinha... Não era o Aldo, olha aí. Era um que viajou pra fora do país e o outro é um primo filho da puta que roubou meu MP4. A gente tava lá e tal, eles dormiram lá em casa na manhã seguinte o pessoal percebeu que o pessoal tinha invadido nossa casa, tinha roubado nossa casa mesmo. E tava, como no andar de cima morava outra pessoa, tava todo mundo discutindo assim, nossa, o que houve? Quem foi que invadiu e tal? E eles estavam discutindo dentro de casa, e a gente ficou na varanda, assim, que a casa tinha uma varanda que dava pro tipo, térreo, né? Daqui a pouco, a gente olhando pra varanda, sai 2 caras da garagem, assim, de fininho, assim, sabe? Dando passinhos, assim, aí olha pra gente, fica olhando assim, depois sai andando normal. A gente ficou gritando, ó ladrões ali, e ninguém ligou, ninguém, crianças malucas falando merda, vamos deixar, e a gente, ó, eles ali, caralho, tava... entendeu, calhou que os caras estavam escondidos ali no, dentro da garagem, no cantinho, esperou a oportunidade e saiu andando, depois,
velho, que bizarro, cara.
Depois a galera desceu pra ficar discutindo lá embaixo. Nossa, invadiram a nossa casa e tal. E os caras passaram de bicicleta ali na frente a 10 km por hora, assim. Tipo, um no banco, um na cela e o outro sentado naquela...
Só faltava ser a sua bicicleta, né?
Os caras de bicicleta, assim, velho, a passos lentos, e a gente apontando ali, ó, caralho, os caras ali, ninguém ligando, velho. Ninguém exportava. Caralho. Ninguém dá a voz pra subir.
O programa não acabou! Vamos para a leitura de e-mail!
Ahá! E-mail!
Estou pronto para os e-mails!
Você está em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails está referente a que episódio, Reinaldo?
Ao episódio de Super Nintendo.
Super Nintendo?
É, você tem que falar com o sotaque japonês. Super Nintendo.
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 E se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, Reinaldo, como é que ele faz?
Ele pode mandar e-mail para contato@afogadosnosofa.com e Nintendo.
Se quiser, se alguém quiser falar com a gente via Twitter, Magal, sumido.
É, eu não sumi. Eles vão ali no navegador e digitam www.twitter.com/afogadosnosofa.
Oh, yeah. Exato. E se vocês quiserem nos contatar via Facebook, e ser completamente ignorado, porque eu não entro naquilo, é facebook.com/afogadosnosofa. Olha aí.
O que é que os ouvintes devem pensar quando eles veem a gente recomendando algo que a gente nem usa? Que a gente caga.
Eles devem pensar que...
Caraca! Inclusive, eu vou colocar a foto de um tolete gigante naquela merda, pra eles saberem que a gente tá cagando.
Ô, Reinaldo, muito criativo, cara.
Ô, obrigado, cara. É o meu trabalho. Bom, falando em criatividade, eu e o Magal estávamos presentes, olha, no podcast dos outros. Então, se você quer ouvir o podcast sobre surrealismo, clica aí no link da descrição. O programa tá muito bom, claro, tem eu. Então, vamos lá ouvir.
É muito, muito bacana o programa mesmo. É, teve o Nicolas, teve o Rodrigo, né? Teve essa corda de vagabundos lá, mas eu não fui. Olha aí. Muito bacana mesmo, tava escutando aqui o programa, olhando meus amigos distante de mim.
Caraca, opa lá, clique no link e ouça Mr. Siqueira e Mr. Magal falando.
Mr. Siqueira? Você sabe quando você fala Mr. Siqueira, do que eu me lembro, né?
Não.
Mr. Salgado.
E outra, falar em lendas do Mr. Salgado. Pessoas querem muito assistir aquele filme que a gente comentou. E aí, Gordo Mascarado, mostra ou não mostra?
Não, cara, não, pelo amor de Deus, as pessoas vão se decepcionar muito, assim.
Ah,
deve me imaginar com um paletó, máscara bacanuda, assim.
Que pena, olha aí, não vamos poder mostrar, então. que pena mesmo.
Que pena, vai ficar aí nos arquivos um dia, quem sabe. Quando a gente não se vê mais naquelas pessoas que estavam ali, a gente possa mostrar pra vocês. Ou então a gente pode mostrar um dia dizendo que são outras pessoas e aí vocês não vão saber que é a gente, olha aí.
Sabe quem é que viu essa merda desse filme? Sem eu saber?
Quem?
O Nietzsche.
O Nietzsche? Não, você mostrou pra ele, eu tava no dia, seu maluco.
Não, eu só mostrei um screenshot. Que era eu aparecendo no screenshot.
Ah,
mas aí o filho da puta foi procurar o título e achou. Mas já bloqueei já. O vídeo.
O quê?
O vídeo está fora do ar.
Ah, mas você sabe que eu prevendo isso, eu baixei o vídeo, você sabe, né? Então, eu baixei, velho. Porque eu sabia que você ia fazer isso e eu não podia deixar uma pérola dessa se perder.
Não, mas o Magal não vai fazer isso porque olha o contrato social aí, Magal. Você não pode quebrar o contrato.
Eu sei, não, mas.
Assim,
não vou zoar.
Mas de repente ele é demitido aí, né? E aí, tipo, estilo a Turma da Mônica.
É.
Exato.
Ele vai tocar o terror, mano. É, primeiro e-mail da noite, Magal? Da noite? Ou do dia?
Ou da tarde?
Depende de quando você está, né? Primeiro e-mail do...
Sabe? Do equinócio? Não sei.
Ah, oh Deus. Magal... Primeiro e-mail, Magal.
E se você esteja ouvindo
isso? Caraca! Não, meu Deus.
Pode ser no...
O Reinaldo se controla.
Tá impossível. Velho. De uns tempos pra cá, o Reinaldo tá demais, velho.
Caraca, ele tem uma necessidade de quebrar a rotina das coisas fora do normal, velho.
Olha o piscola.
Pode tá ser bom. Dezembro, né?
Tá bom. Primeiro e-mail da noite do nosso amigo Rai DF, ou Rai do Distrito Federal, não sei. Será que ele mora no Distrito Federal mesmo? O Diogo mora lá. Será que ele já encontrou o Diogo lá? Do MRG?
Ali.
Hã? E o filho dele? E o Lula? Deu um...
Olha aí, o complexo da risada do Gabriel, olha aí.
Ai, ai. Ele diz aqui, ó. Cadê o Bomberman? Realmente foi um pecado não citar Bomberman. Que erro, cara.
Que erro.
Vou dar um Ctrl-C. No meu bem embolado texto que escrevi nos comentários. Porque ele escreveu essa mesma coisa aí que ele mandou pra gente nos comentários do podcast. Bom, achei ótima a 10ª edição do podcast. Oh, foi o 10º? Legal! 10 programas.
O Magal nem sabia, cara. É valorizar o trabalho de forma digna.
Que trabalho? O Magal só grava, cara. E nem estuda pra gravação. Bora lá.
Bom, penso no quanto foi bom seguir o Cyanide and Happiness traduzidos por tanto tempo, que é um blog meu, diga-se de passagem, já que o Magal colocou uns offs lá e através disso conheci a equipe Afogado no Sofá. É bom frisar, né, que sempre que sai um programa, eu divulgo em alguns blogs que o Afogado no Sofá está no ar. Com certeza foi a maneira da qual muitos ouvintes conheceram o podcast.
Tá vendo? Ele tentando se redimir por não estudar e nem editar os programas.
Fazendo uma média aqui. Mas, carambolas, cadê os comentários sobre Bomberman? Eu posso até concordar com o fato de que o jogo foi o mais inútil de todos. Não. Erro crasso. O quê?
Erro nosso não falar do Bomberman. A gente tem que admitir. O Bomberman é um jogo muito importante pra infância das pessoas.
Peraí. O jogo é inútil mesmo, cara. O que é que você aprende com aquilo?
Não. O que é que você aprende com God of War? Que matar deuses é
essencial. Você aprende mitologia?
Não, tá. Tudo, a última coisa que você aprende é mitologia.
Não, mas você tem a base das mitologias lá, cara. Não, você tem os personagens mitológicos.
Tem os personagens. Não aprende, você não aprende nada. Eu aprendi no Bomberman que toda bomba demora em média 2 a 3 segundos pra explodir. Sabe qual é o Bomberman que eu mais joguei? Foi o 5. E o 5 é uma evolução do 3. Vocês já perceberam isso? Porque o 3 tem aqueles coelhinhos lá que eu costumo chamar de pets. E eles. Só que no 3 é todo igual, só muda a cor. E no 5 eles mudam a forma, sai rolando, chuta. Eu não, só nunca entendi uma coisa, eu quero que você me explique, por favor. O que é que aquele coelhinho jogador de futebol faz, velho? Porque eu nunca entendi.
Não, ele deve chutar a bola, pô.
É o mínimo que você espera que ele faça, né?
É, chuta a bola, ele chuta a bomba. Eu gosto do coelho gordo, eu gostava de jogar com o gordo em cima do coelho gordo.
Claro que você jogava com o gordo, Gabriel.
Ou em cima do coelho gordo. Tá, mano.
Um gordo em cima do outro, olha só, um gordo escravizando o outro. Que coisa do inferno, cara. Pare com isso.
Bom, ele diz aqui que Bomberman foi uma febre, né? Uma doença pra todos na época. Tá, na época.
Eu vou gerar uma polêmica agora. Eu não joguei Bomberman quando eu era criança.
Ai, Deus. Oh, Deus. Como diria você, o Reinaldo? Ah, não!
Não! Não!
Não, não!
E continua aqui, ó. Fora isso, pra vocês, né, o clichê de sempre. Bom trabalho, continuem com ótima qualidade. Caso contrário, terão pesadelos. Abraço a todos. E termina, conclui falando: aliás, é a primeira vez que eu mando e-mail pra vocês, então por favor, amordaça o Magal. E agora, palhaço?
Foi ele que leu, né?
Palhaço.
E outra, ele faz uma macumba pra gente, né? Ele diz: pô, continuem com um bom trabalho, senão terão pesadelos.
Caraca. Então, olha aí, o bom trabalho quer dizer que a gente tem que ir toda vez na encruzilhada colocar um trabalhinho lá, bom.
Next email do Pedro. Pedro, ele fala aqui o seguinte: vamos à conversa. Esse foi um dos podcasts que mais gostei, mesmo tendo meus 15 anos, joguei a maioria dos jogos falados. Mortal Kombat mesmo, tendo que jogar pouco, mas era muito criança para aprender a... Caralho. Existe uma coisa no mundo chamada pontuação, hein, Pedro? Você precisa... Puta que pariu, cara. Meu Deus. Bom, é muito criança pra aprender e ainda gosto muito da série. Meus olhos brilharam quando foi dito sobre Mega Man X. Joguei muito esse jogo e me irritava muito, pois não sabia dar um salto duplo na parede. E o que fazer escroto... Caraca, eu não tô conseguindo, velho.
E o que fazer escroto da lava, então... Se fala...
O Zelda pra mim com certeza é um jogo em modo de aventura. Não, não vou mais ler o e-mail dele.
Ahá! Magal estava certo como sempre!
Ou você e os ouvintes estão errados. Olha.
Exatamente.
Todos, velho. Todos os ouvintes.
Todos. Todos.
Eu achei ótimo, porque eu tava lendo, eu tava ouvindo o programa e o Gabriel falou: ouvintes, só escrevam aí, RPG. Ninguém escreveu porra nenhuma.
Ó, falando do Reinaldo, ele estava meio doido nesse episódio. Peçam pra que ele diminua com seu remédio nos sucrilhos.
É, tá bom, muito, muito engraçadão. Porra, valeu, né, velho?
Pois é, cara. Depois eu que tô doido, né?
Próximo
e-mail aqui do César. César diz aqui: olá, amigos afogados. Tudo bem, galera afogada? Ele é meio redundante, né? Olá, amigos afogados. Aí vem: tudo bem, galera afogada? Ele perdeu a memória. Tudo bem, galera afogada? Sou eu novamente, César de Fortaleza. Muito bom. Eu posso ler com sotaque de Fortaleza?
Não, sabe por quê? Não, sabe por que você não pode? Porque as pessoas leem o sotaque de cearense pra zoar o cearense. Só que nós somos baianos, então nós somos o mais zoado do Nordeste. Não dá, velho.
Você lê com sotaque baiano?
Não. Pode. Eu leio com sotaque baiano, leio normal.
É coisa, né, cara? De Fortaleza. Pra mim é a mesma coisa, mas tudo bem. Bom, tudo bem, galera afogada? Sou eu novamente, o César de Fortaleza. Muito bom o último post. Último cast, né, na verdade. É, só lembrei da minha passagem da infância para a adolescência, 9 aos 13 anos, muito show. Ah, sobre o M, olha aí, eu vou me pronunciar aqui antes. Porque eu falei dessa verdadeira história do Bison. Só que o Gabriel, pra quem não sabe, quem edita o programa sou eu e o Gabriel. E o Gabriel cortou algumas coisas e eu corto outras. Então o filho da puta cortou quando eu expliquei o M do Bison. Mas tudo bem. E vamos lá aqui. Sobre o M do Bison, a versão oficial era que ele seria o nome do caralho?
Que o nome
seria o nome do boxeador, que no caso agora é o Balrog. Ia ser Mike Bison. Mas para evitar um possível processo da Capcom, da Capcom americana, resolveu... Caraca, tá muito confuso. Ó, era o seguinte. O Bison, ele ia ser ele ia ser quem é hoje o Balrog. E aí, como homenagem, né, entre aspas, era Mike Bison. Para fazer referência a Mike Tyson. Só que aí, para não ter processo nem nada aqui nos Estados Unidos, eles trocaram vários nomes e tal... E aí o boxeador virou Balrog e eles trocaram o nome, tiraram o nome do Balrog e colocaram M. Bison. E esse M. Bison seria de Mike Bison, mas aí eles colocaram só M pra não fazer referência nenhuma e tal. A história é verdadeira, é essa. Bom,
Mike Tyson, que por sinal, gordo, olha a referência aí, usava alguns movimentos do Dempsey Roll nas lutas dele, olha que legal.
É, o desenho do Esquadrão de Marte realmente passou na Globo. Esse era o nome do desenho. Será que eu assistia?
Hã? Droga, mano.
Essa galera tá...
É o mesmo.
Tá, porra, tá. Bom, faculdade de piadistas. Caralho.
E Zelda, na minha opinião, é uma aventura com piada de RPG. E Chrono vem bem...
Piada não, cara. Pitada.
Porra, pitada.
Aventura com pitada de RPG. O Link chega pra Zelda e fala... Você viu que o elfo botou o dedo na bunda?
Piadas de RPG, tô massa.
Foi mal.
Pois sou eu, disléxico, completa. Eita, completa você. Eita, que o Manuel Navas tá me corrompendo, cara.
Bom, pitada de RPG. E Chrono vem bem depois e a Square. Hum? E a Square, cara, não tem comparação. Ah, sim, e a Square, cara, não tem comparação. Ela vem fazendo RPG desde o Nintendo 8-bits. Bom, só tenho a elogiar o post e que me surpreendo cada... Ah, e que... Ah! Bom, só tenho a elogiar o post que vem me surpreendendo cada vez mais com temas muito, muito bons. Parabéns e continua a surpreender. Espero ansioso pelo... Ansioso pelo próximo post.
Pode chamar de post e passa a chamar de podcast.
Ou podcast ou cast, sei lá.
O que é que a Square vem fazendo atualmente? Me digam aí, sabem?
É, Final Fantasy...
Vomitei.
Ê, caralho.
Mas é, Final Fantasy... Pois é, é isso.
Só isso? Só isso?
Eu acredito que deve ter outro jogo, aí vai vir um fã revoltado e falar... Não, eu joguei um jogo da Square que mas saiu...
Ninguém pode negar que a campeã da vez é a BioWare, cara. BioWare, puta que pariu.
Aqui, ó, tô vendo os jogos dele.
Estou jogando. Chrono
Trigger.
Porra.
E Reinaldo.
Você, seu filho da mãe.
Eita, começou agora. Um empurrou o outro aí, vai falar.
É, tem espaço pra você falar. Quer falar agora ou você deixa
não,
falar?
Não, quero mais falar. Ah, fala isso, merda.
Ah, eu tô vendo os jogos deles aqui, ó. Tem Chrono Trigger, tem Chrono Cross, que é a continuação fail de Chrono Trigger.
Totalmente. Não, um bom jogo. Mas não é Chrono, né?
É, não é, não é. Inclusive tem uma cena muito famosa onde aparecem os protagonistas de Chrono Trigger de costas, assim, na praia. Não sei se vocês já viram.
Não, não é de costas na praia, não.
É feito pela mesma equipe do Chrono Trigger?
Na praia, sim. Não, não é não. Não. Nem tem a Toriyama, não é não.
Ah, não, tem não. Mas o jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom.
Essa cena existe, viu, Gabriel? Essa cena não. Na praia.
É a cena, não é na praia, não. Essa cena é no mar congelado. É uma cidade muito doida lá. Um dia a gente vai falar...
Caralho, sobre... eu acho que o mar fica perto da praia.
Não, mas não é tipo praia. Mas tudo bem, bora embora.
Ele fica na praia, né?
Tem o Secret of Mana, Legend of Mana, tudo com mana, né? Mana. Xenogears, Brave Fencer Musashi, Party Vive, Segue Frontier, blá blá blá, e Kingdom Hearts, olha aí.
Ah, é, da Square.
Olha, tanto que além tá... de... Olha que bonito, Super Mario RPG.
Olha aí, Square tem muitos jogos bons, inclusive Super
Mario. Mas atualmente ela ainda tá ativa ou não?
Tá sim, Final Fantasy.
Só?
É, e Kingdom Hearts, né? Que eu acho que saiu
um novo. Ó, velho, tem 1 milhão de jogos de Final Fantasy de só.
Pô, mas isso é uma merda, todos 1 milhão, né?
Pois é. É, o e-mail aqui do Gustavo Corbiliano, que é um cara que tá sempre participando, já é do sofá ele. É, ele vem aqui com um texto que eu estou com preguiça de ler. Como vão, pessoal do sofá? Ouvir esse podcast me fez perguntar: quem nunca jogou Super Nintendo? É meio difícil alguém que nunca jogou nenhuma vez, pois esse foi um dos videogames que mais fizeram sucesso aqui no Brasil, verdade. É, eu mesmo tinha um Super Nintendo. Olha.
Pô, quem não tinha?
Eu.
É, Magal, você...
Ia ganhar, mas foi pro...
Sabe o que eu tinha? Eu tinha uma parada que não era nem PlayStation. Tinha uma parada muito fodida que tinha um jogo do Homem-Aranha e um jogo de tanque, velho.
É, ele continua aqui, o Gustavo. Numa época que para jogar era só colocar o cartucho, ligar, apertar start e pronto. Pois é, cara. Olha aí, o Mega Man é um jogo super complexo, cara. E não tem frescuragem de guia. Não tem, não aparece a Low. Eu vi até um vídeo muito instrutivo esses dias. Eu não sei onde é que eu vi esse negócio. Depois eu procuro e coloco
YouTube,
aí
no... YouTube, né? Provavelmente.
Não, no YouTube, mas eu não sei como achei. Que é o pessoal falando que o Mega Man é um jogo genial, porque ele te faz viver aquele universo e não tem, tipo, a Low aparecendo na sua tela dizendo pra você o que é que você tem que fazer agora. Chegue perto da parede e tente pular. E aí você agora vai conseguir subir a parede. Olha que legal. Agora tire, concentre o tiro, sabe? Isso é muito chato, cara. E era verdade, era só você soprar a fita e colocar.
Agora, hoje em dia, pra ter esse tutorialzinho, porque hoje em dia os jogos, como os controles são muito mais complexos, você tem que ter um tutorialzinho básico, né? E agora...
Não, a questão não é isso, Renato. A questão é que os jogos hoje são for dummies. Porque a indústria cresceu muito, velho. A indústria de jogos cresceu muito. Deixa eu falar, a indústria de jogos cresceu muito, então você tem que deixar o jogo pra todo mundo. Tanto pra o jogador... O hardcore, o cara que joga muito, tanto pra o retardadinho que nunca jogou porra nenhuma, mas tem que aprender a jogar, senão vai achar uma merda e não vai comprar o próximo jogo, e a empresa não vai ganhar mais dinheiro. Então eles precisam ficar
puro. Sim, concordo que tenha jogos for dummies, mas tem jogos que são que você tem que pensar e tudo mais. Todos os jogos têm.
Portal e mais dois.
Não. O Mass Effect não é qualquer um que joga.
Não, cara, mas não é um jogo difícil de você aprender a jogar. Não tem que exigir uma habilidade motora.
Mas se você começasse a jogar sem ninguém lhe dizer que cada botão faz, você ia ficar maluco. Você ia ficar pelo menos umas 2 horas.
Não, velho, você aperta cada botão e vê o que acontece.
É, mas tem coisas que você só desbloqueia lá pro meio do jogo. E aí?
Não, mas aí aparece no meio do jogo.
Como é que você ia saber? Ah, então vai ter o tutorial, pô.
Não.
Vai ter, olha aí, tá vendo?
Mas pra que é um jogo de tiro que é tutorial, cara?
Porque o Mass Effect não é um jogo de tiro.
Eu sei, Mass Effect é um pouco mais complexo, tudo bem. Mas então, o Call of Duty tem tutorial.
Ah, não, sim, tudo bem. Mas aí é mais... Call of Duty é for dummies, cara. Você precisa pensar o quê? Mira e atira.
Tá bom, bora lá. Caraca, o Magal vem resmungando, estilo velhinho do App aí no fundo, cara. Fica na toa, mano.
Isso é... Pô, são relevantes, cara, sobre os jogos. A gente não tá falando sobre os jogos.
Tá bom, ô Reinaldo, puxa a conversa, não. A única coisa que me decepcionou logo nas sinais foi o Mortal Kombat, que teve censura, e sem sangues e fatalities modificados. Mas é, velho, era um videogame da Nintendo. A Nintendo ela sempre foi assim, mais família, né, cara? Uma dúvida que eu tenho agora, até agora, é que as pessoas que comentavam que o Nintendo contratou a Sony para fazer o Super Disc para concorrer com o Sega CD. E no meio do projeto, houve uma separação da Sony, continuou o projeto, lançando o PlayStation. Alguém sabe dessa história verdadeira? Não, não sei, nunca tinha ouvido falar nisso. Mas, sei lá, eu não vejo nada da Nintendo.
Puta, ainda. Cadê?
O que, rapaz?
Ah, é que eu tinha esquecido que eu tinha posto no Moodle, eu tava falando sozinho aqui. Não, eu conheço a história dessa aí do...
Papai Smurf, né, cara?
Eu já ouvi falar assim, nessa história aí do Super Disc e tal, e criou o PlayStation, mas eu também não sei se é verdade, não. Mas eu já ouvi falar muito, assim, muitas pessoas falam.